Guerra traduzida na Rádio Observador. Vamos começar por analisar a imprensa russa num trabalho do jornalista Miguel Cordeiro, em colaboração com a Larissa Tovmazia, natural da Rússia. Miguel, boa tarde. Para
boa tarde.
Começar, a Rússia diz que a Ucrânia perdeu cerca de 8 mil militares durante o mês de novembro.
As perdas das Forças Armadas da Ucrânia, em novembro, totalizaram mais de 8.300 soldados. Isto é o que pode ser lido no anúncio que foi feito pelo ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu. Há uma mensagem escrita e foi também dito durante uma videoconferência. Ele diz também que o lado ucraniano perdeu 5 aviões, 10 helicópteros, 149 tanques e mais de 300 veículos blindados de combate no mês de novembro. Sergei Shoigu refere que as Forças Armadas russas continuam a libertar Donbass. Recentemente, diz Shoigu, 6 regiões foram tomadas pela Rússia e principalmente conseguiram provocar danos significativos nas direções de Luhansk e Donetsk, e também no sul de Donetsk foram causados ferimentos àquilo que é a força ucraniana e também aos equipamentos do lado ucraniano. É o que refere aqui o Ministério da Defesa da Rússia, que explica que está a avançar com ataques maciços de mísseis em vários locais da Ucrânia para esmagar o potencial militar ucraniano. Isto é o que pode ser lido no artigo da RIA Novosti. Sergei Shoigu também fala sobre a situação em torno da usina nuclear de Zaporizhia. Segundo o ministro da Defesa da Rússia, nas últimas 2 semanas as Forças Armadas da Ucrânia dispararam 33 mísseis de elevado calibre contra a zona da usina nuclear. Shoigu também chama a atenção para o facto do regime de Kiev procurar criar a aparência de uma ameaça de catástrofe nuclear. É o que podemos ler neste artigo da RIA Novosti.
E na região de Belgorod estão a ser formados batalhões de autodefesa.
Batalhões nessa região fronteiriça. Como sabemos, Belgorod é uma das regiões russas, bem perto da fronteira, que já foram atingidas por mísseis, já houve explosões também nesta região. A população tem estado preocupada com isto e, portanto, surge aqui um batalhão de autodefesa. O anúncio foi feito pelo governador da região, Vyacheslav Gladkov. O governador chama a atenção para o facto de, desde os primeiros dias do início da Operação Especial Russa, um grande número de residentes pediram para ser formado este batalhão, para se iniciar a preparação e formação de defesas territoriais ou unidades de autodefesa. Agora o governador diz que decidiram tomar esta decisão. Explica que vão ser formados vários batalhões, entre aqueles que, por motivos de saúde ou que dentro dos limites da idade, não podem ser convocados pelas Forças Armadas da Rússia para seguir para a Operação Especial e, portanto, tiveram que ficar em Belgorod. Mas também este batalhão vai ser composto por pessoas dentro desses critérios, motivos de saúde ou que estejam para lá dos limites de idade, mas que tenham experiência de combate e vontade de defender a região de Belgorod. Segundo o governador, os batalhões vão ser formados nas áreas de fronteira e instrutores experientes já estão a conduzir o treino e o agrupamento destas unidades de combate.
E deputados da Duma pedem que seja assinado o decreto sobre o fim da mobilização militar.
Sim, ou seja, a mobilização foi o fim da mobilização militar na Rússia, esta mobilização parcial, foi sendo anunciado pelos governadores regionais. Por exemplo, Moscou foi a primeira região russa a dizer que chegou ao fim a mobilização, todos os homens que podíamos mobilizar estão mobilizados. Isto aconteceu com diferentes regiões na Rússia, mas nunca foi assinado um decreto por Vladimir Putin a dizer está feito, está concluída a mobilização parcial, esses 300 mil homens que nós prometemos que íamos recrutar. Na verdade, até foram recrutados um pouco mais, de acordo com as Forças Armadas Russas. Houve voluntários, houve pessoas que não estavam abrangidas, mas que se voluntariaram para ajudar as Forças Russas. Agora, temos deputados a pedir para Vladimir Putin assinar esse decreto. O presidente não pretende assinar o documento sobre a conclusão da mobilização, apesar desses pedidos dos deputados de Moscovo. E isto foi explicado por Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin. Ele diz, já explicámos tudo, não há novidades quanto a este respeito. Isto foi o que ele respondeu depois de ter sido solicitado a comentar o apelo dos deputados da Duma, que fazem esse apelo a Putin para emitir um decreto para colocar um ponto final na mobilização. Peskov também pediu para não se dar atenção aos relatos que têm surgido de uma possível segunda onda de mobilização. Isto tem vindo a ser falado nas últimas semanas. Pede Peskov para que todos foquem em informações que vêm do Ministério da Defesa e do Presidente e não em mensagens que considera provocativas.
E a Ucrânia entregou 60 militares russos que estavam detidos.
Estavam em cativeiro. RIA Novosti escreve, 60 militares retornaram à Rússia do território controlado por Kiev, que corria um perigo mortal em cativeiro. É o que escreve aqui a RIA Novosti, com base em informações do Ministério da Defesa. Agora, todos os libertados contam já com assistência médica e psicológica. lógica. O Ministério da Defesa esclareceu que é possível a devolução destes prisioneiros por meio de negociações, depois de negociações. Nas últimas semanas têm acontecido algumas trocas. O Departamento Militar já informou o regresso de vários militares que estavam em cativeiro na Ucrânia. No dia 1 de dezembro, 50 pessoas regressaram à Rússia. O mesmo número foi também libertado em 24 de novembro e no dia 26 tinham sido libertados 9. Agora 60 militares que regressam à Rússia.
E, entretanto, Zelensky anuncia que chegou à região do Donbass.
E há referência a isto na imprensa estatal russa, há referência a este vídeo de Zelensky, muito pouca informação. Por exemplo, o artigo da RNTV refere apenas o seguinte. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no canal de Telegram, publicou um vídeo gravado no Donbass. Hoje estamos no Donbass, disse Zelensky no vídeo. Zelensky acompanhou este vídeo com um texto em que elogia as ações das Forças Armadas da Ucrânia. Isto é a única informação, com uma foto, um frame desse vídeo, é a única informação que está no artigo da RNTV e noutros sites, noutros órgãos de comunicação social russos. Também muito pouca informação, mas apenas com essa referência, Zelensky publicou um vídeo no Donbass.
Termina assim esta guerra traduzida com a análise à imprensa da Rússia.